CBN Educação, com Ismael Rocha.
Já voltamos e voltamos com a coluna CBN Educação. Ismael Rocha já está conectado aqui com a gente, né? Toda quarta-feira está ligado com a gente, trazendo assuntos super importantes que todo mundo fica assim, aguardando por essa coluna, viu, Ismael? E hoje a gente vai falar sobre educação inclusiva, é isso mesmo? Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Bom dia, Melícia. Bom dia, ouvintes do CBN. É uma alegria estar aqui novamente, todas as quartas-feiras. Eu estava fazendo as contas, Melícia. Já estamos indo para o segundo ano em que a nossa coluna está no ar. Eu fico muito feliz por isso e agradeço sempre aos ouvintes, ao apoio da CBN, para que a gente possa falar sobre educação, não é mesmo? Esse assunto tão importante e necessário.
Com certeza, Ismael. A gente que agradece, viu, por você estar aí todo esse período com a gente, todas as colunas serem aí assuntos super importantes, né? Você traz com muita propriedade, que os ouvintes aprendem e, claro, a gente também aprende muito, viu?
Obrigado, Melícia. E hoje eu quero realmente falar sobre um assunto que eu vejo como positivo, Melícia. Eu me comprometi a, nesse dezembro, trabalhar sempre aspectos positivos da educação. Mesmo, claro, que é necessário muitas melhoras, muitos investimentos, é necessário mudanças, mas a gente já tem um ganho que vale a pena registrar e incentivar para que as pessoas participem. E hoje eu quero falar sobre educação inclusiva. Ouvintes do CBN, hoje no Brasil nós temos 9% da população que é identificada como pessoas com deficiência, ou seja, são quase 20 milhões de pessoas que a gente identifica como pessoas com deficiência. Esse é um número padrão, o mundo todo tem mais ou menos esse percentual, entre 8% e 12%, isso não é característica do Brasil, mas a gente está olhando para o nosso território, para as coisas que acontecem aqui. Em 2015, foi promulgada uma lei que abriu portas para que muita coisa fosse alterada, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, ela trouxe a possibilidade de que uma série de coisas fossem promovidas, tanto na área da educação quanto na área social. Não vamos entrar no campo social, vamos focar na área da educação. Ouvintes CBN, vocês devem lembrar, os mais velhos, como eu, lembrar que há 20 anos ou 30 anos, as pessoas com deficiência ficavam muitas vezes presas dentro de casa. A família tinha até uma certa vergonha de sair com essas pessoas e de passear, ir a parques, ou ir à igreja, ou em determinados lugares. As pessoas ficavam muito presas, restritas ao universo da casa e, consequentemente, não tinham qualquer tipo de desenvolvimento. Ou iam para instituições. Fizeram um trabalho histórico importantíssimo, ainda fazem um trabalho muito importante as instituições, mas também privava as pessoas com deficiência do convívio, né? do participar com outras pessoas e, consequentemente, se desenvolver a partir daí. Esse incentivo todo que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe abriu também essa possibilidade para que as crianças pudessem conviver com as outras crianças e, consequentemente, ter acesso ao conhecimento, que é muito importante. Porque o acesso ao conhecimento independe se é uma pessoa com deficiência ou não. Ela precisa ter esse conhecimento. Nós temos hoje, Melícia, dentro das escolas, programas para incluir estas crianças com deficiência, entendendo que a educação ela não pode ser formatada de uma única maneira, ela não pode ser padronizada, porque cada criança tem um jeito de aprender, cada criança tem uma característica, e a criança com deficiência também tem uma característica específica. Mas a educação hoje, a pedagogia hoje, tem elementos para que essas crianças com deficiência possam também ter acesso ao conhecimento e, consequentemente, se desenvolver de alguma maneira. Outro aspecto que eu destaquei rapidamente, mas quero reforçar, é o convívio, a interação. Né? O convívio, a interação de pessoas com deficiência e pessoas não, com não deficiência, ajuda muito ao desenvolvimento, ajuda muito ao crescimento dessas pessoas. E, importante, Melícia, permite com que as crianças como um todo possam perceber de que características diferentes não fazem com que essas pessoas sejam necessariamente alijadas. Elas podem participar, elas podem brincar, diminui sensivelmente o preconceito, diminui sensivelmente o bullying. Elas, as crianças naturalizam quando elas estão convivendo com uma pessoa com deficiência. E aí não tem aquela coisa da criança ficar olhando, ficar apontando com o dedo, porque está dentro da escola, está no ambiente escolar. Isso é muito positivo. E, André, esses aspectos, hoje, principalmente, Melícia, em que a gente teve um crescimento, ou pelo menos uma ampliação do número de pessoas com algum tipo de deficiência. Duas, principalmente, surgiram pós-pandemia, numa velocidade que até assustou muita gente. Um é o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Então, a gente escuta, nossa, a gente nunca teve tantas crianças autistas com TEA. É que hoje nós temos uma tecnologia para perceber essas características, para identificar essas crianças. E a criança com TEA, ela tem o hiperfoco. Ela só é hiperfocada. E as atividades em sala de aula podem permitir com que ela realmente se envolva com os outros, que ela participe do grupo. Outro aspecto que tem surgido com muita frequência é o TDAH. Essa criança tem TDAH, o que significa isso? Ela tem um nível de desatenção, ela não tem foco. É o contrário de quem tem o aspecto autista, quem tem TEA. Então, as crianças com TEA têm hiperfoco, as crianças com TDAH têm baixo foco, ela tem um nível de desatenção. Mas isso não permite dizer que elas não aprendem, que elas não conseguem brincar, que elas não conseguem se envolver com os outros meninos e meninas. E isso traz, certamente, para elas uma expectativa de independência, o que é muito positivo. Nós temos que dar oportunidade para que as nossas crianças se desenvolvam e tenham um nível maior de independência, independente daquilo que elas têm, se elas são ou não, se elas têm ou não deficiência. Queria destacar rapidamente três aspectos que eu vejo como importante e eu queria deixar aqui para os ouvintes CBN. A inclusão, ela garante o direito, ou seja, trazer as crianças com deficiência para dentro de sala de aula garante a elas o direito de aprender, o direito de se desenvolver, o direito de interagir, o direito de crescer, sabe? Esse processo da inclusão promove a aprendizagem, e a aprendizagem traz a possibilidade da cidadania, aquilo que nós falamos a semana passada. A cidadania é importante, e não é porque a criança é uma criança com deficiência que ela não pode desenvolver a sua cidadania. E por último, reforçando esse aspecto da independência. Então nós temos aí, a partir desta lei de 2015, um crescimento no Brasil desse processo de acolhimento. De novas pedagogias, os programas pedagógicos que estão estabelecidos no Brasil hoje levam em consideração esses aspectos, crianças com deficiência, e permite com que elas realmente possam se desenvolver e possam crescer. Então, nesse mês de dezembro, eu me comprometi a trazer coisas positivas, eu quero trazer mais esse aspecto. Sim, temos muito que melhorar, temos muito que fazer, mas nós temos, sim, escolas que acolhem estas crianças. Então, se você conhece uma criança que está fora da escola por ser uma criança com deficiência, incentive para que essa criança seja levada à escola. Incentive para que essa criança participe. Incentive para que essa criança possa ser uma criança cidadã, que é importante para que ela possa se desenvolver e que ela possa promover aquilo que a gente sempre assume como algo positivo, que ela possa crescer como indivíduo. Ah, mas ela aprende menos que o outro. Não tem problema, mas aquilo que ela aprender já vai ser um ganho para ela, um ganho para a família e um ganho para a sociedade. Então, tem sim hoje espaço dentro das escolas para uma educação inclusiva. Eu acho esse aspecto extremamente positivo. Eu acho que a gente deve destacar e incentivar para que as crianças participem desses programas de educação inclusiva. A gente vai modificando a nossa sociedade passo a passo. Mas isso é muito bom para todos nós.
Realmente, Ismael, com certeza, né, o acesso à educação ele tem que ser primordial. E claro, como você bem falou, né, tem sim condição as escolas de levar esse aprendizagem, né, para todas as pessoas, independente de como elas sejam, de como sejam essas crianças, né, sem preconceito e, claro, valorizando aí todas as diferenças. Ismael, muito obrigada mais uma vez por compartilhar aí essas informações com a gente. E, claro, semana que vem você está de volta com a gente, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Uma boa semana para todos vocês e vamos pensar positivamente na educação inclusiva. Ela é importante e ela está presente na nossa sociedade. Vamos aproveitar disso.
É isso mesmo, Ismael. Muito obrigado. Um ótimo dia para você também. Tchau, tchau.
Para você também. Tchau.